Cada livro que a gente abre é uma viagem que começa. A viagem pode ser conhecer um país, entender as leis específicas de uma comunidade, experimentar um universo que a gente não conseguia nem imaginar, ou embarcar na intimidade de um relacionamento, naquele vão que há entre duas pessoas e que alguns chamam de amor, mas que tem tanta coisa envolvida. Na praia do Ian McEwan, o livro de março da Tag Curadoria é assim. É uma viagem em volta de um casal, dos seus medos, do susto que pode ser estar tão perto de alguém. Eu sou Ana Lima e esse é o podcast da Tag, um espaço para a gente falar mais sobre o livro do mês e a sua experiência de leitura. Hoje, a gente vai se aprofundar nesse encontro de dois universos, que é a vida desse casal de jovem, cheio de planos e esperanças. Mas também vamos entender em que momento acontece esse encontro. E ainda entender por que o momento é tão decisivo para a história. Então prepare-se, fica por aqui, que vai começar o podcast da Tag. Do alto dessa nova condição, eles podiam ver claro, mas não descrever um para o outro certos sentimentos contraditórios. Separadamente, preocupavam-se com o momento, pouco depois do jantar, quando a nova maturidade seria testada, quando deitariam juntos na cama de dossel e se entregariam um ao outro. Por mais de um ano, Edward esteve enfeitiçado pela perspectiva de que numa determinada noite de julho, sua parte mais sensível habitaria, ainda que por um breve momento, uma cavidade naturalmente formada no interior dessa mulher bela, jovial e de uma tremenda inteligência. Como isso devia ser alcançado, sem maiores absurdos ou decepções, atormentava-o. Sua inquietação específica, baseada numa experiência infeliz, dizia respeito à excitação excessiva, ao que ouvir alguém descrever como chegar antes da hora. O assunto raramente o deixava em paz, mas, embora o medo de falhar fosse grande, sua ânsia pelo êxtase, pela resolução, era ainda maior. As angústias de Florence eram mais sérias e houve momentos durante a viagem desde Oxford em que ela esteve a ponto de invocar toda a sua coragem para se abrir com o marido. Mas o que a atormentava era inexprimível, ela mal conseguia defini-lo para si mesma. Enquanto ele sofria apenas do nervosismo convencional da primeira noite, ela experimentava um horror visceral, uma náusea irremediável, tão palpável quanto um enjoo no mar. Na maior parte do tempo, durante todos os meses dos preparativos matrimoniais, ela tentou ignorar essa nódoa na sua felicidade, mas sempre que seu pensamento voltava a um abraço mais íntimo, preferia não usar outro termo, ficava com o estômago embrulhado e tinha engulhos do fundo da garganta. Num manual moderno e antecipatório, supostamente útil para jovens noivas, escrito em tom estimulante, com pontos de exclamação e ilustrações numeradas, ela deparou com frases ou palavras que por pouco não lhe deram ânsia de vômito. Membrana mucosa e a sinistra e cintilante glande. Outras frases ofenderam sua inteligência, em particular aquelas que diziam respeito a entradas. Não muito antes dele ter entrado nela, ou agora, por fim, ele entra nela e, felizmente, logo depois de ter entrado nela. Será que ela precisava servir de portal para Edward na noite de núpcias? Ou se ver transformada em antessala através da qual ele pudesse evoluir? Quase tão frequente era uma palavra que não lhe sugeria nada além de dor, de carne cortada por faca. Penetração. Nos momentos otimistas, ela tentava se convencer de que sofria apenas de uma forma mais intensa de fastio que logo iria passar. Sem dúvida, a imagem dos testículos de Edwards pendentes sob o pênis engurgitado, outro termo horripilante, era capaz de contrair seu lábio superior, e a ideia de ser tocada lá embaixo por alguém, mesmo por alguém que ela amasse, era tão repugnante quanto, digamos, um procedimento cirúrgico nos olhos. Mas sua aversão não se estendia aos bebês. Gostava deles. Houve ocasiões em que cuidou dos meninos pequenos da prima e sentiu grande prazer. Achava que ia adorar ficar grávida de Edward e, em teoria, não temia o parto. Se ao menos pudesse, como a mãe de Jesus, chegar ao estado de gestação por um passe de mágica. Florence suspeitava que houvesse alguma coisa profundamente errada com ela. Achava ter sempre sido diferente e que, enfim, seria desmascarada. Seu problema, ela pensava, era maior e mais profundo do que a simples repulsa física. Todo o seu ser se rebelava contra a perspectiva do contato e da carne. Sua tranquilidade e felicidade essencial estavam para ser violadas. Simplesmente não queria ser entrada ou penetrada. Sexo com Edward não era a soma do seu prazer, mas antes o preço que devia pagar por ele. Este trecho que eu acabei de ler está bem no começo do livro e é uma apresentação do problema. E usar a palavra problema aqui faz muito sentido, mesmo porque este casal, Edward e Florence, são um casal que não tem problema nenhum. Mas vamos por parte, vamos começar pela parte em que eles não têm problemas. Este é um livro escrito em 2007, mas que a ação se passa 40 anos antes, em 1967. Entender esses dois tempos é importante para a gente não julgar o livro com olhos e ouvidos e a cabeça de 2024. Mas por quê? Primeiro, porque o casal em questão é, como se diz em 2024, um casal de privilegiados. Ela é uma menina educada, filha de uma família amorosa, inteligente, culta, talentosa, rica. Ele, que não é tão rico quanto ela, é bonito, bem educado, gentil e, apesar de ter uma história familiar mais conturbada, ele logo caiu na graça desses sogros ricaços e começou a trabalhar na empresa da família. E ali, naquela praia, naquele restaurante de hotel onde se passa o livro, tudo é um horizonte de promessas, de riqueza e de prosperidade. Uma coisa muito interessante do livro é que tudo isso que eu disse agora não é explicado na abertura do livro. A cena da abertura, que é a continuação do trecho que eu li, é o exato momento de tensão na mesa do jantar em que o casal está ali, apaixonado, ansioso, temeroso, com medo, naquela iminência da primeira noite. Aliás, pela estrutura, o livro poderia quase ser uma peça de teatro ou até um concerto de câmara, como os concertos de que a Florence participava. Só que, e esse é o detalhe, uma peça que pudesse ler a cabeça das personagens, porque nada ali é dito. O que é dito é um grande desconforto entre eles, um silêncio, aquelas cenas em que as pessoas sorriem meio sem graça. Pois bem, esses dois jovens, bem-sucedidos, bem-casados, bem-comportados, estão nessa situação do trecho que a gente leu, algumas horas do encontro sexual de acabarem com as suas virgindades. A gente vê que os dois estão em pânico. Ele, pelaquela expectativa gigantesca, pelo pavor de fazer alguma coisa errada, de machucar, de acabar depressa demais. E ela, por essa questão que ela tem quase um nojo, ela tem muito desconforto pelas coisas que ela leu e que causam nela esse sentimento de repulsa, de asco. O que fica óbvio desde as primeiras linhas é que não há ali nenhum tipo de excitação. Claro, o Edward manifesta esse desejo, mas é tudo tão desajeitado, tudo tão sem clima, que esse desejo que ele sente parece meio perdido, naquele jantar meio frio que eles comem também sem fome. Além disso, não dá para não notar um sotaque um pouco demodê no jeito que eles tratam dessa questão. Quer dizer, eles ou o narrador que trata entrando na cabeça deles e contando o que se passa ali. A virgindade como uma questão central na vida, o medo desse momento, essa tensão de cortar com faca que a gente consegue entender e sentir a cada linha, só é convincente naquele contexto porque é uma cena passada em 1967. E o que tem que a cena é passada de 1967? Você já deve ter ouvido falar em maio de 68, maio de 1968. Não é à toa que é um mês que virou nome de um movimento. Foi muito representativo na França, principalmente em Paris, em que protestos estudantis por uma reforma no ensino, que eles consideravam autoritário e antiquado, se juntou a uma greve geral promovida pelos movimentos dos trabalhadores e acabou num questionamento imenso da autoridade, do poder e de como a sociedade era constituída. Enfim, esse período de imensa efervescência pode ser conferido em filmes como Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci, e esse frescor desse vento de mudança que vinha de Paris se espalhou pelo mundo nos movimentos de liberdade, de paz, contestando, por exemplo, a Guerra do Vietnã, o American Way of Life, a família tradicional e a virgindade. O que ficaria bastante óbvio, por exemplo, um ano depois, em 1969, no Festival de Woodstock, ou com o imenso sucesso dos Beatles, nessa explosão do que a gente costuma chamar de contracultura. Bem, grande parte das questões que atormentam e que causam esse constrangimento incontornável para o casal ali, aquele jovem casal promissor naquela mesa pré-lua de mel, estão descritas nessa lista das coisas que o movimento de 68 contestava. Bom, o casamento deles, como a gente já falou, foi em 1967. Agora, por que que a gente está chamando a atenção disso? Justamente para ter em vista que aquelas dores, aquela luta interna, aquela ansiedade dos dois, só é uma coisa plausível quando a gente pensa num contexto pré-revolucionário. Quer dizer, antes dessa ordem ser contestada. Ora, nem a Florence nem o Edward são exatamente jovens rebeldes. Muito pelo contrário, eles são estudiosos, conformados com o sistema, cumpridores do papel que se espera deles. Vocês podem imaginar, por exemplo, a felicidade dos pais ao ver aquele casamento com aquele bom moço, com aquela boa moça. Se é assim, então, de onde vem essa imensa angústia dos dois? Se a gente fizer uma leitura como leitores que somos de 2024, talvez a gente ache simplesmente que o livro é um grande mergulho tipo White People Problems, né? Mas é por isso que o contexto é fundamental. Para compreender essa metáfora tão rica sobre a dificuldade de se encaixar no que é esperado da gente, naquele vão em que cabe tudo o que não é esperado. Mas para não ficar falando desse livro que tem tantas questões complexas aqui sozinha, na Tag Curadoria, como vocês sabem, todos os meses a gente convida alguém especial para indicar um livro para os nossos associados.
Então estamos aqui com o nosso CEO, nosso convidado muito, muito especial. Tá aqui para falar sobre o Na Praia. E a primeira pergunta que eu preciso fazer é... Eu sei que o Gustavo Lambert ama McEwan, então eu preciso começar perguntando sobre como é que é a tua relação, né, com esse autor. E tu já tinha lido outros livros dele, né? Lembra qual foi o primeiro livro que tu leu dele? Conta um pouquinho sobre a tua relação com o McEwan.
E aí, Rafa, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pois é, na verdade eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque de fato eu sou super fã. Assim, o primeiro livro que eu li dele foi Amsterdã, e eu era super jovem, assim, acho que eu ainda estava... na escola, acho que eu não tinha terminado a escola, ainda me marcou muito, assim, um tipo de narrativa muito diferente, assim, muito envolvente, viciante, e ao mesmo tempo não tão, assim, a narrativa em si é envolvente, não que seja cheio de plot twist, ou não que seja cheio de acontecimentos que te fazem precisar ler a próxima página, a maneira como ele escreve mesmo, e a partir daí eu comecei a buscar, claro, outras obras dele, e talvez seja um pouco clichê para quem acompanha o autor, mas, de fato, Reparação foi, para mim, assim, o livro que mais me marcou. Foi algo realmente muito significativo. Assim, eu lembro que eu li muito rápido e eu acabei e comecei a ler de novo, porque o final é super marcante. Assim, a maneira como ele constrói tudo, para mim, foi realmente inesquecível. Assim. E eu acabei indo atrás de vários outros livros e nem todos eu gostei. Assim, eu lembro de um que de contos, In Between the Sheets, eu acho que chegou a ser publicado pela Rocco como Entre Lençóis, mas não tenho certeza, talvez numa coletânea, mas é um super estranho, assim, alguns contos meio escatológicos, umas coisas muito loucas, assim, mas que até eu gostei de ter lido algo que eu não gostei tanto assim, para ver que, putz, também é interessante ter contato com o autor, trazendo um estilo narrativo que não era o que eu estava acostumado, não era o que eu admirava, e eu também, de alguma forma, saí da minha zona de conforto. Mas então, enfim, já tinha essa bagagem, até essa expectativa em relação ao McEwan. Quando eu me deparei com Na Praia, eu não lembro exatamente como que eu cheguei no Na Praia, assim, acho que por ser um livro super falado, assim, eu me lembro que muita gente que eu conhecia já tinha lido, e o fato também de ser um livro curtinho dá uma vontade de se pegar num fim de semana e matar, e foi o que eu fiz. Então, acho que foi mais ou menos assim que eu cheguei no Na Praia. Essa é um pouco da minha história com o McEwan.
Legal, então quando tu pegou Na Praia não era teu primeiro livro, e então tu já sabia um pouco, talvez, sobre o que esperar. Tu lembra assim de ter lido assim, a contracapa, assim, já tinha alguma informação sobre o livro, tu só pegou e saiu lendo. E tu lembra onde tu tava, qual foi o contexto? E daí, já vou inserir nisso tudo o que que tu achou depois que tu terminou o livro, assim, o que que foi a tua impressão, principalmente daquele final. A gente tá falando aqui completamente com spoilers, então pode falar à vontade. Quão impactante foi aquele final para ti?
Olha, eu peguei Na Praia já com boas expectativas, assim, porque eu me lembro que foi recomendado por um amigo que sabia que eu gostava de McEwan, e ele tinha lido e gostado muito, assim. Então, enfim, a gente meio que sempre tem algumas recomendações. Eu costumo pesquisar um pouco, assim, sobre a repercussão, o que que foi falado. Eu tento não me, como é que eu posso dizer? Eu tento, assim, moldar um pouco minha expectativa, claro, com base no que foi falado, mas não totalmente, porque também se a gente vai ler muita crítica, se a gente vai ler muito comentário, resenha, a gente acaba, sei lá, de alguma forma também enviesando assim a experiência. Assim, eu gosto de chegar um pouco às minhas próprias conclusões. Para ser sincero, eu não lembro exatamente onde que eu estava. Eu lembro que eu li, como eu falei, no fim de semana, assim, foi super rápido. Mas o que eu posso dizer, assim, é que faz muito tempo, né, que eu li, assim, quando até foi indicado para tag e foi escolhido pelo nosso time, assim, eu fiquei feliz porque era um livro que tinha me marcado muito. Eu torci para que fosse bem avaliado também pelos assinantes, mas a imagem, assim, a sensação que eu tenho do livro é um embrulho no estômago, sabe? Assim, é o que eu senti lendo e é o que eu ainda hoje, quando eu lembro do livro, eu tenho, assim. Daí, quando eu vi ser enviado e comentei com pessoas que eu conheço que são assinantes, me falaram que eu leio Na Praia, eu já falava assim: ah, então te prepara, porque não é o tipo de livro mais fácil, assim, de digerir, assim, ele não é o mais palatável, porque, pelo menos na minha interpretação, é o que o McEwan quer despertar, assim, desde a maneira como vai se dando toda a tensão entre o casal até efetivamente o final, né, em que a gente vê da perspectiva do Edward ali o que será que teria acontecido. Ele imagina futuros diferentes, mas deixa ainda em aberto uma sensação de putz, poderia ter se desenrolado muito melhor. Então, o embrulho no estômago, para mim, pelo menos, é como eu descreveria o que eu senti, na época que eu li.
Sim, eu acho engraçado, é significativo pelo menos pensar que 10 anos depois de ter lido, ele continua te causando esse sentimento, porque às vezes a gente termina de ler um livro e no ano seguinte a gente nem lembra mais, ou enfim, não, né? Bah, nem lembro se eu li, como é que era esse livro, o que que ele me despertou. E eu acho que esse é um livro, eu concordo muito nesse sentido, porque eu acho que esse é um livro que vai também continuar me causando, não sei se para mim é um embrulho, mas um sentimento de inquietação, assim, sabe? De que merda que terminou assim, tipo, me fez chorar muito no final. Eu tava já preparada quando eu li, porque o Chechenesky, que é o nosso curador desse mês, me alertou. Ele me falou: olha, o final é, sabe, muito melancólico. Aí ele me contou que ele tinha chorado e ele raramente chora, então eu também já fui muito preparada, assim, né? Diferente de eu tinha lido bastante sobre ele, pesquisado, enfim, então já tinha tomado alguns spoilers também. Mas mesmo assim, isso não impediu que eu terminasse o livro, assim, tipo, nossa, devastador, assim, porque tu fica com vontade. Acho que foi um dos livros que mais me causou uma vontade de entrar para dentro da história, ou ligar pro autor e falar, não, tipo assim, faz eles conversarem, sabe, mais um pouco ali, sabe, faz eles voltarem pro hotel, sentarem, respirarem, tomarem mais uma garrafa de vinho e conversarem sobre isso, se as coisas vão se resolver. E daí é um sentimento de impotência enquanto leitor, porque tu fica, né, obviamente não tem mais nada. O que a gente pode fazer aí pro app da, né, app da tag, conversar com os leitores, enfim. Eu acho que é muito bom isso, muito importante que a gente tenha esses sentimentos, que eles não são os melhores, assim, não é tipo, ah, nossa, eu amei um livro lindo, fofo, que termina de forma feliz. Não, mas ele despertar sentimentos, eu acho que já é um indicativo de que é um baita livro, né?
Não, total, e tu descreve a impotência, e eu acho que a gente ficar, assim, quase que irritado com o autor, ou assim, esse sentimento de impotência, eu acredito que é justamente o objetivo do autor, assim, eu acho que, pelo menos da minha perspectiva, é claro que cada leitor tem a sua forma de interagir com as leituras, mas foi isso que me fez gostar, ao mesmo tempo que foi isso que me fez ficar puto com a história, assim, e com o McEwan, assim, até tu descreveu do quanto tu chorou no final. Recentemente eu fui almoçar na casa dos meus pais e minha mãe tinha acabado de ler, e óbvio, minha mãe suspeita, lê os livros da Tag sempre, assim, mas eu perguntei aí o que que tu achou, e ela encheu os olhos de lágrimas, lembrando, e ela falou: nossa, morri chorando, não acredito, que bobagem, como é que eles não se acertaram? E eu falei: sim, mas olha o quanto o livro tá te marcando, assim.
Sim.
Só que até já entrando um pouco na recepção, assim, do livro, alguns comentários que eu li de associados e até que eu lembro da época também que eu fui pesquisar a recepção do livro, isso incomoda muita gente também, o fato de a pessoa ficar inconformada que esse foi o final e que, né, algo tão não conversado foi o motivo de um término, sei lá, bizarro, assim. E eu acho que as pessoas, às vezes, até têm dificuldade de lidar com livros que te deixam impotentes, né? Que nem tu falou, que te dão vontade de ligar para o autor e dizer: eu não acredito que tu fez isso. Mas eu gosto, particularmente.
Não, total, para mim isso é um sinal de que é um baita livro. É o livro que me faz querer dar 5 estrelas para ele, porque, para mim, um livro assim, que não me marcou, não é um livro que eu vou querer, né, por mais que eu ache bem escrito, e que o autor seja muito importante, tenha ganhado prêmio, mas para mim esse livro não me marcou, não é que eu vou chegar e dizer assim: bah, Gustavo, lê isso aqui que é muito bom, sabe, vou querer recomendar. Então eu acho que tem esses parâmetros, assim, diferentes, mas que eu concordo contigo, assim, e entrando nessa questão da, que a gente falou sobre deles conversarem, terem uma DR, eu queria te perguntar o que que tu acha disso especificamente, porque o McEwan, ele é esse autor que brinca, né, com as nossas emoções, e ele é muito conhecido por pegar momentos-chave e fazer, assim, essa provocação de: olha, na verdade, as nossas vidas muitas vezes dependem de momentos-chave, né? Ele faz isso com o Sábado também, que tem uma história incrível, né, daquele neurocirurgião que tá ali em Londres, né, jogou o squash dele e tal, e aí, pum, ele tem um encontro. Eu não vou dar nenhum spoiler, porque, né, esse livro a gente não enviou. Mas é um encontro específico que vai marcar a vida dele, vai mudar e vai impactar a família inteira. Então, eu queria te perguntar sobre isso, assim, sobre essa questão do final, porque tu acha que é um melodrama exagerado, assim, que o McEwan se passou, digamos, porque poderia ter sido resolvido com uma DR, ou tu acha que não, que foi uma falha de comunicação muito grande e se justifica que tenha terminado dessa forma?
Olha, de alguma forma, assim, eu acho que o livro todo, ele exige uma certa suspensão da descrença, né? O suspension of disbelief, que a gente tanto fala para livros de fantasia, livros que já partem de um universo irreal, por assim dizer. E não que esse seja necessariamente irreal, mas para quem vai ler hoje, puta, que relação estranha desse casal, e que casal estranho, né, nas suas particularidades. Eu acho que, assim, precisa desde o início que tu acredite que aquilo é uma realidade, né? Que tu acredite que eles são um casal daquele jeito e com tanta dificuldade de conversar e de se resolver, e que o sexo é tão tabu assim, que hoje, né, 2024, é estranho imaginar casais assim, tirando, enfim, círculos religiosos específicos, assim. Então eu acho que, de alguma forma, o autor, né, ele espera que acredite, né, nesse tipo de relação. Dentro dessa perspectiva, eu não acho que foi forçado ou que foi exagerado quanto que um momento define, até porque, sinceramente, eu concordo com o quanto momentos específicos podem definir caminhos específicos que a gente toma, assim, enfim, olhando para trás, eu vejo decisões que eu tomei ou que eu não tomei, o quanto elas definiram muito dos rumos que eu acabei tomando, assim, seja vida pessoal, profissional. Então, não sei, eu vi também algumas críticas nesse sentido, assim, mas eu não desmereço o quanto que uma coisa não conversada pode ir se potencializando e daí vai sendo difícil de resolver e acabam tomando caminhos diferentes e que talvez as pessoas nunca mais fiquem juntas mesmo por causa de um desentendimento que facilmente poderia ter sido superado.
Eu queria falar contigo também sobre os personagens, porque eu li ainda, né, a gente tá indo muito nas críticas, mas eu acho legal porque acho que as críticas também fomentam essas discussões, assim, ah, a galera não gostou disso, eu vi no app que a galera criticou tal coisa, então eu li também que, e até tá no Goodreads, assim, nos comentários, que tem gente que entende que a Florence e o Edward, eles são, sim, um produto, né, dessa geração aí, anos 50, 60, eu até tava ouvindo um podcast sobre o livro que fala que em 1962, na verdade, nem era anos 60 ainda, assim, digamos, os anos 60 nem tinham começado, porque começaram em 1963, com o primeiro LP dos Beatles, então tem uma discussão nesse sentido também, então eles vinham de uma, realmente, assim, de um lugar muito retrógrado, não era aqueles anos 60 que a gente ouviu falar da liberação sexual, né, eles estão no período pré, mas são pessoas que não, que entendem essa parte, mas que fazem contraponto, de achar que eles não, enquanto personagens, eles não foram sinceros um com o outro, assim, que eles, o Edward, ele esconde muito a questão do temperamento dele agressivo, e a Florence não consegue chegar pra ele e dizer, assim, olha, a tua figura e o teu pênis me causam repulsa absurda, e até uma coisa que eu pensei depois, que eu já tinha, né, enfim, pensado nas perguntas, mas que me ocorreu, que vai muito nessa linha, é que o próprio pedido de casamento já é muito pautado numa situação desengonçada ali que aconteceu dela ter botado a mão, mas ela também ficou meio constrangida, e ele foi lá e, né, vomitou aquela pergunta ali de quer casar comigo. Então, eu queria te perguntar sobre isso, assim, o que, que tu acha dos personagens em si? Tu acha que eles estão se escondendo muito quem eles realmente são?
Olha, como eu falei, assim, eu comprei total essa realidade, assim, sabe? Eu comprei que isso seria possível, e óbvio que é muito difícil de me projetar nessa época e imaginar de fato como é que eram as relações. Eu acho que justamente essa é uma das maiores belezas dos livros, assim, permitir que a gente desenvolva esse olhar para uma época tão diferente. Mas eu acho que é super possível, assim, eu penso hoje, né, dos casais que a gente conhece, quantos a gente pensa, nossa, eles falam muito abertamente sobre sexo em 2024, sabe? Quantos a gente pensa, não, é super tranquilo eles falarem sobre sexo. Imagina como é que era nos anos 60, né? Então, ou que nem tu falou, até anos 60 pré várias das transformações que os anos 60 trouxeram. Então, eu acreditei muito nisso, assim, e eu acho que é super possível, e até hoje tem casais que eu sei que não se conhecem tão bem assim, que escondem partes dos seus passados ou de suas personalidades, porque de alguma forma a pessoa quer aparecer para o outro como ela acha que o outro vai se interessar mais. Então, talvez ele não quisesse falar, não, eu gostava de brigar na escola. Sim, quem gosta de falar sobre isso, assim, exige um nível, talvez, de intimidade que claramente eles não tinham, né? Pô, é uma relação super fria. Até a maneira como ela descreve ele em determinado momento, acho que é no início do livro, ela fala assim, ah, porque eu imaginava minha relação com ele, não vou lembrar das palavras exatas, mas assim, não como algo quente, como os livros descrevem, e sim algo, sei lá, distante. Eu penso, putz, quem é que descreve assim o seu amor da vida? Né? Então, tá, com certeza essas pessoas tinham, queriam parecer, de certa forma, personagens que atraíam mais o outro, sabe?
Falando também sobre essa questão do final, afinal, mais personagens, assim, do que a gente já veio conversando, eu queria te perguntar como foi para ti ter tido só a experiência, só o ponto de vista do Edward no final, e como é que tu imagina que teria sido a perspectiva da Florence, né, se ela pudesse falar ali, né, olhando para ele anos depois?
Ah, eu gostei disso, assim, claro, não enquanto leitor, mas analisando enquanto técnica narrativa, porque para mim isso foi mais um elemento para esse embrulho no estômago que eu falei, que é assim, eu só fiquei imaginando, putz, como será que foi o futuro para ela, sabe? Como será que foi a vida dela?
Uhum.
E ver a perspectiva dele se projetando, e daí, claro, descreve um futuro nada agradável, né, que ele acabou percorrendo, mas eu achei uma baita sacada, assim, do McEwan deixar esse ar de putz, e aí? O que que aconteceu com ela? Porque quando vê, foi maravilhoso o futuro dela, foi, sabe, uma vida perfeita, que ela foi super feliz, e eu acho que não ter acesso a isso, nem de saber se ela foi muito feliz ou se ela foi muito triste, deixa no ar uma questão só da perspectiva do cara de se arrepender, sabe, de olhar para trás e pensar, não acredito, sabe, como será que teria sido minha vida? Não sei, daí total particular, o que que tu achou?
Eu senti falta, entendo total que foi um recurso narrativo e não tô querendo questionar, né, o McEwan, mas eu acho que principalmente enquanto mulher, assim, senti falta da perspectiva dela, assim, de entender o que, que isso significou para a vida dela, porque eu não sei se eu consigo conceber uma vida de uma mulher que passa por uma situação que nem essa, e daí tem uma vida que a vida segue sem que isso não determine, porque eu acho que é uma palavra forte, mas assim, impacte, sabe? Tipo assim, eu fiquei pensando, ela vai precisar de muita terapia depois, sabe? Assim, tipo, assim, não que precisar de terapia seja uma coisa ruim, mas assim, além do que, sabe, vai precisar de muita ajuda. Porque eu achei, né, imagina um casamento, ela é super nova, é uma situação ali em que, pô, a primeira vez em que ela tá indo transar, sabe? A primeira vez em que ela tá tendo contato sexual com alguém, então, ou não, né, se caso ela tivesse sido abusada sexualmente pelo pai, a gente não sabe, né, tem essa questão. Mas eu fiquei muito braba, assim, que o Mackie não nos deu, assim, essa chance de saber como é que foi, e a gente só nos resta especular. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça também foi não pensar como é que a vida dela foi, mas como a vida dela teria sido se ela tivesse nascido nos anos 90, nos anos 80, sabe?
Uhum.
Ela tendo uma amiga, ela podendo ligar, assim, você mandar um WhatsApp, tipo, amiga, tô numa situação XYZ, poder entrar num chat, sabe, para discutir sobre essa questão de, ah, eu não tô me sentindo muito confortável. Ou até a própria terapia, que eu falei, né, a terapia ser uma coisa bem mais difundida. Eu não tenho uma parte do livro em que eles falam sobre, ah, que tinha gente que fazia psicanálise, mas era pra gente rica, e era, não era uma coisa ainda totalmente difundida. Então, foi isso que eu pensei, assim, eu fico com muita pena da Florence, acho que meio inevitável que eu tome um pouco de, né, tome um pouco partido dela, assim, por ser mulher, mas ela não ter uma figura feminina, não poder falar com a mãe dela, porque a mãe dela era super durona, e aí assumir esse papel de, ah, eu sou uma professora intelectual, então se tu me fizer uma pergunta difícil, ao invés de te tratar como uma filha, eu vou te tratar como uma plateia, né? Que é a impressão que fica.
Uhum.
E eu fico pensando, meu Deus do céu, sabe? Essa menina tá sozinha, assim, nesse sentido de não poder conversar com ninguém, né? As amigas não era uma coisa que ela tinha, muitas também, então, enfim, fico com pena, sabe?
Uhum. Não, total, eu entendo total isso. Acho que é esse incômodo que ele quer gerar, mas que fica faltando, assim, dá esse... É que para mim, como eu falei, assim, a lembrança que eu tenho do livro, que é muito vívida ainda, é uma constante sensação de incômodo, de embrulho, de impotência, e tudo parece que leva para isso, assim, mas concordo contigo total. Assim.
É, e não dá a sensação de que eles teriam um casal que teria dado certo se fosse nos dias de hoje, assim, eles poderiam ser um casal hipster ali, porque ele fez história, sabe, em algum lugar... em alguma federal, ela é música, sabe? Os dois meio ali vivendo uma vida muito... Diz que eles são veganos, sei lá, eu fiquei toda fantasia, assim, sabe? Que eles seriam um casal muito divertido, assim, e que teria super conversado sobre isso, sabe? Abertamente, não teria sido um tabuzão, assim. Então, nesse sentido, acho que a sociedade evoluiu muito, né?
Com certeza.
Oi, gente, Rafa aqui, fazendo um comentário importante nesse ponto da conversa. Eu e o Gustavo, a gente acabou não falando sobre um dos grandes pontos de polêmica do livro, que parte da pergunta. A Florence foi abusada sexualmente pelo pai? Talvez porque eu e o Gustavo, a gente tenha falado muito sobre outros tópicos, né, a conversa tomou outros rumos, mas a verdade é que depois, ouvindo a versão final do podcast, parece que fica faltando alguma coisa. É uma questão importante e está gerando várias discussões ricas no nosso aplicativo. Então eu falei com o Gustavo de forma mais informal, sem gravar, e o resumo da troca que a gente teve é a seguinte. Ele, quando leu o livro anos atrás, ficou com a clara impressão de que a Florence tinha, sim, sofrido o abuso. Eu, quando li no ano passado, talvez porque tivesse com um olhar mais romântico, com um filtro mais bondoso, para mim nem foi uma questão. Eu tinha certeza de que ela não tinha um trauma nesse sentido. É claro que um abuso sexual na infância explicaria muita coisa sobre o comportamento da Florence. Tem um trecho, ali na página 81, que fala sobre a Florence, aos 12 anos, tá numa viagem de barco com o pai, e eu vi ele tirando a roupa para dormir. E como a função dela era, abre aspas, manter os olhos bem fechados e lembrar de uma música de que gostasse, fecha aspas. Parece um forte indicativo de que alguma coisa estava errada, né? Para mim, porém, tem uma cena que descreve a Florence abraçando o pai de forma espontânea, para sentir o cheiro dele, ficando com vergonha depois desse ato carinhoso. E para mim isso é um indício forte de que nada aconteceu, porque dificilmente crianças que sofreram esse tipo de abuso vão se relacionar dessa forma com o abusador. Mas, claro, não tem como ter certeza de nada. Nem eu e o Gustavo, a gente deu 100%, né, nas nossas teorias. E, para mim, isso é uma das belezas desse livro. Eu recomendo muito que todo mundo vá falar sobre esse assunto e opinar no nosso aplicativo, porque os argumentos e discussões são muito bons. E essa é a parte boa de fazer parte de um clube do livro.
Então, Gustavo, a gente está se encaminhando já para o final, né, do nosso programa, já estamos com pouco tempo, mas eu queria te fazer duas perguntas antes de acabar. A primeira é super para além do livro mesmo, assim, quais tu acha que são as melhores maneiras de prever se um casal vai poder sustentar um casamento? Existem maneiras de prever isso?
É, bom, quem sou eu, né? Rich, conselheiro amoroso. Ah, sim, é super particular, né, cada um tem a sua experiência, mas eu acredito muito no diálogo, assim, eu não sei se teria dado certo o casamento do Edward e da Florence, mesmo se eles tivessem superado aquele ponto específico, porque claramente eles não conseguiam conversar direito sobre as coisas e eram mil e um problemas antes de cada um falar o que pensava. E do que eu tenho de experiência no meu próprio casamento e que eu acompanho de outros, assim, não é sobre brigar ou não brigar, é sobre a maneira que tu faz as pazes. Então, é quanto que tu consegue conversar sobre as coisas e quanto que tu consegue também até onde tu vai, o quanto que tu tem que aceitar outra pessoa, quanto que tu tem que te aceitar e não forçar também algumas coisas diferentes. Então, para mim, o diálogo, né, eu acho que é a base de qualquer relacionamento duradouro, assim.
Tu acha que um casamento pode superar um beijo ruim? Porque o Edward beija muito mal, né? Não, eu preciso fazer esse comentário, porque isso me ocorreu, eu juro por Deus, enquanto tu falava, e foi uma pergunta que eu já tinha, né, pensado sobre também, tipo, tem como prever, né? Vai ter gente especialista que vai dizer assim, se tu fizer XYZ, tu vai conseguir ter um relacionamento saudável, duradouro e tal. Mas eu falei, gente, tem algumas coisas que são da ordem química, talvez, sabe? E aí tem o trecho, eu até vou deixar aqui pra quem quiser reler depois, que é o trecho, basicamente, em que ela descreve como é que ele beija. E ele beija muito mal. Assim, tipo, sabe? Ou péssimo. Então, eu fico, né? Enfim, eu não sei se um casamento sobrevive a uma... Não tô nem falando de beijo ruim agora. Tô falando mais de uma falta de química, talvez, sabe? De uma coisa que deveria, talvez, ser um pré-requisito antes do casal decidir tomar esse passo que é tão grande de casar, enfim, né? E casar, eu tô dizendo assim, nem se for casar no religioso ou no civil, mas, sei lá, se mudar, se propor a construir uma vida junto, né? Então...
Não, total. Esse é um dos outros pontos que eu penso, assim, sobre a proposta que a Florence faz pro Edward, é que eu acho que quando tu tira a química da relação, o que que é? Vocês são amigos que moram juntos? Ah, daí beleza, daí tem amigos que moram juntos, mas aí pra mim não é um casamento. E claro, posso estar sendo, sei lá, preconceituoso, ignorando outros relacionamentos felizes, mas eu acho que a química sexual, corporal, não sei explicar, eu acho que ela é fundamental no relacionamento duradouro, assim como que eu falei antes do diálogo, assim. Então, o beijar mal, para mim, ele representa de... As pessoas gostam de se beijar, elas gostam de ter uma relação corporal, senão eu acho muito difícil disso durar, que depois vai virar só amizade.
É, e é muito de quebrar o coração, né? É, para mim, essa fala dela, quando ela diz aí, eu não lembro também exatamente as palavras, mas ela fala, ah, e se a gente for só, enfim, platônico, e tu fica pensando, meu Deus, o quanto ela deve estar angustiada e enfim, é para ela propor isso, e o quanto que é importante que eles estejam casados pro mundo, né? Também o McKeown fala muito sobre isso, assim, que naquela época, assim, estar casado, tu tava fazendo aquele pulo, então tu não era mais então jovem, né? Tu era uma pessoa casada. Então, ela, nesse sentido, já ela ama o Edward, ela quer estar casada, mas ela não, simplesmente, não tem questões ali que impedem ela de transar com ele, enfim. E eu achei até a passagem na página 27, para quem quiser ler, e ela fala que, ah, é horrível, a descrição é muito, tipo, cringe, como diriam os jovens. É, eu ia te perguntar também sobre quais outros livros, música, séries, filmes, o que tiver na cabeça, tu recomendaria para quem ficar com aquela ressaca literária, assim, ou como tu falou várias vezes, do soco no estômago, quiser, ou continuar com essa sensação, ou curar essa sensação de alguma forma?
Ah, eu falei um pouco sobre o Reparação, e eu preciso falar dele novamente, assim, porque eu acho que tem muitos dos elementos que tem no Na Praia, mas, na minha opinião, mais bem trabalhados, até por se tratar de um livro maior. É, mas eu acho que, assim, a inconformidade com uma personagem que te dá muita raiva, por que que tomou aquela decisão, como que isso aconteceu, sabe? Eu acho que gera esse embrulho no estômago também, só que eu acho que acaba se desenrolando mais a narrativa. O Na Praia é uma novela, assim, super curtinha, né? O Reparação, acho que ele consegue aprofundar mais os personagens, recomendo demais. Quanto a gente estava falando, tu estava descrevendo sobre ver a perspectiva dela, e eu me lembrei do La La Land. Não sei se tu lembra, tu assistiu esse filme. Mas tem muito essa questão de como é que são né? Dois futuros separados, enfim, talvez o pessoal já tenha visto, assim, mas agora, te ouvindo falar, me lembrei bastante do La La Land. E música, tem uma música que eu conheci recentemente, que acho que tem bastante a ver com términos, que é Thinking About Love, acho que é Wild Rivers, alguma coisa assim, que canta, que recomendo, acho que tem a ver com a vibe do livro, então vamos ver se vocês concordam.
Legal, a gente tem que botar na nossa playlist essa. Então tá, Gustavo, muito obrigado por ter participado do nosso programa de hoje, por ter compartilhado tua experiência de leitura, e espero que tu volte, né, tu é nosso CEO, enfim, tu é nosso fundador, o motivo da gente estar aqui, então espero te ter no programa várias outras vezes. E faltou eu falar que tu é um baita leitor também, além disso tudo, então mais um motivo para tu voltar.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Na verdade, o motivo para eu estar aqui é vocês, né? Terem feito o podcast e ter pessoas que gostam de ouvir e se aprofundar mais em livros. Eu acho que, para mim, o grande lance é a gente querer conversar sobre livros, a gente querer se aprofundar, porque nem sempre a gente vai amar tanto assim um livro. Tem vários livros que eu nem gostei tanto, mas que eu gostei mais de me aprofundar nesses do que livros que eu amei, mas que não geraram tanta discussão, tanta discordância. Então, eu acho que a gente está disposto a gostar de livros que a gente não gostou, pois, por mais paradoxal que seja, eu acho que é uma parte muito divertida, assim, da literatura. Obrigado pelo convite, Rafa.
Antes de terminar, eu acho que ainda é importante falar um pouco mais sobre o autor, o Ian McEwan, que não é um autor qualquer, mas é um dos autores mais importantes do mundo hoje. Eu acho que poucos romancistas têm tanto talento para dissecar a verdadeira natureza dos relacionamentos e dos sentimentos nesses relacionamentos a dois. Ele fala disso com muita coragem e ele fala com também alguma crueldade sobre esse equilíbrio delicado entre o medo e a esperança. Sempre o medo que alguma coisa dê errado e a esperança de que aquele relacionamento vai ser transformador, que é exatamente o caso do Na Praia. Então talvez grande parte desse lugar de destaque que ele assumiu no mundo literário venha desse talento de ver nos fatos mais banais o que há de maravilhoso e terrível na aventura humana. E chegar a prever o surgimento desse espanto quando tudo parece que está ali dentro da ordem, dentro do esperado, né? Esse encontro na mesa, esse casal perfeito que de repente eles se sentem completamente atropelados ali pelo sentimento da Florence. Agora, uma coisa interessante de notar no McEwan também é que ele é um autor de formação. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que essa genialidade, essa verdade que ele produz no livro dele, essa angústia, ele tem uns livros, por exemplo, Reparação, que é um livro violentíssimo, que a gente sente ódio de uma das protagonistas, esse sentimento tão verdadeiro, ele vem grande parte do estudo e de uma construção racional de um estilo. Então, ao contrário de alguns autores mais intuitivos e de estilo livre, que conseguem isso na base de conseguir traduzir um sentimento muito forte, o McEwan, ele tem como resultado uma literatura que nada parece fora de lugar, que é extremamente cerebral nesse sentido, mas que, por esse racional, ele consegue atingir uma coisa emotiva muito forte na gente. Então, na sua obra, ele tem thrillers, ele tem livros sombrios, ele consegue construir um universo único, né? Principalmente nos livros que foram traduzidos aqui no Brasil, que são muitos e que são muito diferentes entre si, mas que é sempre possível ver esse estilo tão poderoso dele, assim. Só para citar alguns livros, tem Lições, tem A Barata, tem Cães Negros, tem Serena, que é um thriller internacional, tem Enclausurado, que é um livro curiosíssimo, porque ele é narrado a partir do ponto de vista de um bebê na barriga da mãe. É um feto, na verdade, né? E A Balada de Adam Henry, entre muitos outros, você pode pesquisar, são muitos livros do McEwan. Então, esses vários temas são abordados por ele. Bom, mas antes de dizer tchau, eu queria dar um brevíssimo spoiler sobre o livro do mês que vem. Eu não sei se você já viu nas nossas redes sociais, mas a pessoa que o nosso curador de abril é uma pessoa muito especial pra gente, que é o Emicida. E ele sugeriu para a gente, para o Clube Curadoria do mês que vem, mês de abril, que daqui a pouco começa a chegar na sua casa, um livro que é um espetáculo, é um livro brasileiro, escrito por uma mulher negra, que tem, além de uma criação de linguagem muito incrível, uma deliciosa aventura por uma comunidade rural cheia de crendice, de mistura de folclore, mas muito pautada na organização da sociedade. E é um livro que ensina muito sobre ser brasileiro, sobre as nossas mazelas, mas também sobre as nossas alegrias. É isso, pessoal. A gente segue por aqui. Se você quiser conversar com a gente, dar alguma sugestão, fazer críticas ou só trocar uma ideia, escreve pra gente lá no nosso aplicativo ou comenta nas nossas redes. Este foi o podcast da Tag. Eu, Ana Lima Cecílio, fiz o roteiro e apresentação e também sou editora da revista que foi junto com seu livro. A Rafaela Pechansky é a publisher da Tag. A tradução desse livro é do imenso escritor Bernardo Carvalho. A Sofia Maia e a Laura Viola fazem a produção do podcast e o design é da Nicole Marques. A edição e mixagem do podcast é da Amanda Carvalho. Ah, não se esqueça que se precisar de uma consulta sentimental ou literária, ou os dois, você pode escrever para Madame Tag no madametag@taglivros.com.br. A gente se encontra no próximo mês. Até lá e boa leitura!